Eu converso com Marcelo Oikawa. Ele é jornalista, mora em Curitiba, e escreveu o livro Porecatu, a guerrilha que os comunistas esqueceram. Senhor Marcelo Oikawa, boa tarde.
Boa tarde.
Quando se fala da luta pela terra no Brasil, e se fala do conflito Porecatu, nós temos que entender que o Paraná tem um lado dele, algumas páginas da ocupação agrária do Paraná que são complicadas, que é a questão dos grileiros, das terras com escrituras colocadas para duas, três famílias, e principalmente durante o governo de Moisés Lupion, final da década de 40, início da década de 50. Como é que o senhor analisa esse conflito do Porecatu, nessa página um pouco obscura da história do Estado?
Olha, Porecatu foi um importante episódio da história do Brasil, mas praticamente desconhecido. Para vocês terem uma ideia da importância de Porecatu, ela motivou a assinatura do primeiro decreto brasileiro de desapropriação de terras para fins sociais. Registrou também a fundação das duas primeiras associações de lavradores do país. Como você bem disse, ela pode ser comparada a Contestado e a Canudos, e com uma diferença: Porecatu não teve o componente messiânico, ela não teve uma conotação religiosa, né? E tudo começou com a implantação do Estado Novo no Brasil durante o governo de Getúlio Vargas. Ele lançou um programa chamado Marcha para o Oeste, com a ideia de ocupar o interior do Brasil com pequenas propriedades. Aqui no Paraná, o interventor Manuel Ripas escolheu a região de Porecatu, terras devolutas, para aplicar esse programa. Convidou famílias do interior, principalmente do interior de São Paulo, do Paraná, para virem para a região, desbravar a floresta com 260 árvores, derrubar a mata, construir sua casinha, colocar sua plantação. No fim de 6 anos, eles teriam direito ao título definitivo da posse da terra.
Senhor Marcelo, então seria o homestead, a brasileira, a política norte-americana de ocupação do oeste de imigrantes, nós fizemos uma meio caipira. Senhor Marcelo?
A lei assinada, oi.
Então seria mais ou menos uma política que nem a dos norte-americanos, do homestead norte-americano, a tentativa de ocupar as terras.
Exatamente, exatamente. Ele se inspirou numa lei assinada por Abraham Lincoln, chamada Homestead Act, que era basicamente a mesma coisa: ocupar, desbravar um pequeno pedaço de terra por 6 anos e ganhar o título da posse. Nos Estados Unidos, essa lei vigorou até 1986, assentou 1 milhão e 800 mil famílias. Aqui no Brasil, o resultado foi muito diferente, porque quando Getúlio Vargas, a ditadura de Vargas caiu, e Manuel Ripas foi junto, aquelas promessas viraram letras mortas para as famílias desses colonos na região de Porecatu. Então, depois de terem desbravado as terras ali, feito as benfeitorias, construíram estrada, construíram o porto no Rio Paranapanema, valorizaram as terras. Com a queda do Estado Novo, eles ficaram sem o título da posse da terra. Em seguida veio Moisés Lupion, e Moisés Lupion, junto com fazendeiros do interior de São Paulo, começaram a grilar aquelas terras ali e a perseguir as famílias. Então, a origem do conflito é exatamente esse episódio.
Agora, senhor Marcelo, eu tenho dado uma curiosidade. Eu suponho que o senhor coloca no seu livro, são 3 mil famílias no início. Só que nem todas elas ficaram com a posse da terra. Em torno de umas 400 conseguiram assentamento. É isso?
380 famílias, no final das contas, conseguiram ser assentadas ali. Então, é um número muito pequeno, tendo em vista que eram 3 mil famílias ali na região, sabe?
Uhum.
E de 1944 a 1948, as famílias desses posseiros ficaram resistindo e se defendendo como podiam do ataque dos jagunços. Em 1948, eles convidam o Partido Comunista a virem ver a situação na região e a participar da luta. E de 1948 a 1951, o Partido Comunista lidera aquela luta. Eles chegam a apontar 40 quilômetros quadrados na região ali. Mas, no fim, o governo de Bento Munhoz, que sucedeu Moisés Lupion, oferece uma negociação com os posseiros para fazer um processo de entendimento com os fazendeiros. Nas terras em que fosse possível fazer acordo, as famílias seriam assentadas, e onde não fosse possível fazer acordo, as famílias seriam assentadas na região de Campo Mourão, Arapongas, Paranavaí. Os posseiros tendem a aceitar essa proposta de negociação. Mas o Partido Comunista, que na época tinha a estratégia de levantar o campo para chegar ao poder, proíbe qualquer tipo de negociação. Em função disso, o governo do Paraná mobiliza uma enorme força policial, inclusive com mobilização da Força Aérea Brasileira, Batalhão de Fronteira em Foz do Iguaçu, Força Pública de São Paulo, Força Pública do Paraná, e invade aquela região. E com isso o conflito termina com o assentamento de apenas 380 famílias.
Senhor Marcelo, eu sei que não é uma avaliação que possa se fazer, ou que o senhor talvez tenha feito, mas acho importante. Então o senhor considera que o Partido Comunista, ele lidera o movimento por convite dos próprios, camponeses? O Partido Comunista prejudicou, então, a ação dos camponeses? Em determinado momento, não ter aceitado a negociação do Estado, tirou a possibilidade de assentar mais famílias?
Na verdade, houve na época dirigentes comunistas da região aqui de Londrina que gostariam que fosse feito o acordo, sabe? Mas a alta direção do Partido Comunista proibiu qualquer tipo de acordo e com isso ficou sem solução o problema. Então, na verdade, o que aconteceu foi que, como o Partido Comunista tinha uma outra estratégia, diferente da dos posseiros, houve essa dicotomia, né? E por essa dicotomia o movimento foi derrotado.
O senhor considera que o Partido Comunista, como muita gente fala, recebia recursos da União Soviética, que haviam recursos, por exemplo, socialistas ligados aos soviéticos para poder colaborar com essas lutas camponesas no Brasil?
Não, na pesquisa que eu fiz durante 20 anos eu estudei esse assunto, e em momento nenhum, em documento nenhum, encontrei qualquer referência a esse tipo de ajuda.
Então significa que o Partido Comunista agiu por conta própria da direção nacional do partido?
Na verdade o partido se envolveu, ele mobilizou toda essa energia para participar. Agora, apoio material ao movimento, curiosamente quem dava eram os próprios comerciantes da região, outros proprietários de terras, pequenos proprietários da região, a região vizinha ali de Porecatu, Bela Vista, Alvarado do Sul, muitos pequenos proprietários ali ajudavam os posseiros, sabe? Os comerciantes de secos e molhados da região, tanto todos em Rolândia, na região de Porecatu mesmo, ajudavam os posseiros, porque eles sabiam que se predominasse as fazendas na região, como acabou predominando, o comerciante não teria futuro, ele não teria como movimentar o comércio dele. Então eles apoiavam os pequenos proprietários, sabendo que com as pequenas propriedades a economia teria um vigor muito maior, como realmente aconteceu, por exemplo, na região onde a colonização inglesa aqui no norte do Paraná, né? A região de Londrina, de Maringá, colonizada pelos ingleses, no modelo de pequenos e médios propriedades, gerou uma classe média poderosa e gerou muita renda na época, o que não aconteceu em Porecatu, né?
Sr. Marcelo, uma curiosidade também. Essas 3 mil famílias, 380 são assentadas. O restante dessas famílias migram para onde? Retornam para os grandes centros? Migram para outras regiões de colonização do Estado?
Olha, eles acabaram voltando à situação anterior, né? Muitas dessas famílias que ocuparam essas terras devolutas por convite do próprio governo eram colonos em fazendas ou em médias propriedades na região de Londrina, trabalhando nessas propriedades. Né? Quando houve o convite do governo, eles deixaram seus empregos, vamos dizer assim, e foram ocupar aquela região. Com o fim do movimento, eles acabam retornando. Muitas daquelas famílias eram da Alto Sorocabana, no estado de São Paulo, sabe? Região de Presidente Prudente, uhum. Martinópolis, ali. Eles acabam voltando para suas origens. Né?
Agora, o Francisco Julião, que depois lança a Liga Camponesa, que inclusive teve uma série de ações no Paraná, tem uma ligação com esse movimento de Porecatu? Ele fortalece a Liga Camponesa? Ou não? Aí já é uma outra página da luta agrária no Brasil.
Na verdade, a comparação que se pode fazer é o seguinte. No Brasil, a historiografia brasileira considera as Ligas Camponesas de Francisco Julião como as primeiras do país, né? Aliás, eles acham que a primeira Liga Camponesa do Brasil foi uma fundada em Ribeirão Preto, chamada Dumont, em 1945. Mas nessa pesquisa, eu pude descobrir que, na verdade, as duas primeiras Ligas Camponesas são de Porecatu. Uma em Porecatu e outra em Guaraci, em 1944, um ano antes da de Ribeirão Preto. Então, elas são precursoras das Ilhas Camponesas, com esse julião que vai acontecer em Pernambuco na década de 60, né? No final da década de 50, começo da década de 60.
Sr. Marcelo Oikawa, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN e parabéns pelo seu trabalho.
Eu que agradeço.
Conversei com um jornalista de Curitiba que produziu a obra Porecatu, a guerrilha que os comunistas esqueceram. Conversei com Marcelo Oikawa. Ele resgata um movimento que envolveu 3 mil famílias e ele considera que foi o primeiro assentamento, desapropriação de terras para assentamento de famílias no país. 380 foram assentadas. O livro está sendo lançado hoje.